Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Radiofobia apresenta Acepipes e Birinaites.
Episódio do nosso Acepipes e Birinaites, o seu verdadeiro podcast de boteco aqui pela Radiofobia Podcast Network. Eu sou Léo Lopes e hoje nós continuamos a nossa viagem pelo Brasil, porque nós já recebemos aqui Curitiba, já recebemos Belém do Pará, já recebemos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, e agora chegou a hora da gente ir para o interior da Bahia e falar com ninguém menos do que uma das pessoas que eu conheço há mais tempo neste mundo podcastal de meu Deus. E se eu falar pra ele que já vai fazer 15 anos que a gente se conhece, vai ter um piripaque diretamente de Amargosa, na Bahia. Meu amigo, meu querido, meu irmão, meu tudinho, meu muito tu, Dudu Salles. Que saudade.
Muito tu, Léo Lopes, muito tu.
Que saudade, Dudu. Puxa vida, hein?
Cara, agora que eu sou um podcaster aposentado, é tão raro a gente ter esses momentos de apenas chegar e conversar aleatoriamente, né, cara?
Né? Agora, como é que você é um podcaster aposentado se o Papo de Gordon nunca teve seu episódio final? Que, inclusive, cara, eu fui o juiz de uma treta que nunca... Aquela gravação se perdeu no limbo? Ou ficou, cara, tão ruim, pior, que não deu pra usar?
O pior de tudo é que tem dois programas, os dois foram gravados pré-pandemia, uhum, que estão prontos e editados. Eu só preciso publicar. Aí, mas por que você não publicou até hoje? Porque, assim, pra um deles eu preciso gravar, sei lá, um trechozinho no início.
Um adendo.
Um adendo pra explicar, olha, isso foi gravado antes da pandemia. Então, nossa, por favor, não leve...
Não cancelem, né, todas as pessoas envolvidas.
É, exatamente isso. E pro outro, que é exatamente esse aí, que você foi o meu grande juiz.
Nossa.
O senhor A editou tudo e tal, mandou pra mim, ficou muito legal, muito bom, mas eu ainda precisaria fazer, tipo, uma segunda revisão, fazer essa mesma parada, e montar vinheta, montar vitrine. Eu falei, puta, uma hora eu vou ter tempo pra isso, nas minhas férias. Eu saí de férias umas 4 vezes já, consegui fazer isso aí.
Você sabe que isso cria toda uma, como é que eu vou falar, um mistério por trás, por cima, por baixo, pelos lados do Papo de Gordo, porque ele é o podcast que acabou sem nunca ter acabado. Então, a qualquer momento, né, eu nunca deixei de assinar, por exemplo, no meu feed, se tá atualizando ou não, se tá, existe ainda ou não, eu não sei, mas se a qualquer momento aparecer um recadinho lá que seja de 10 segundos, alguém vai falar, falei que tava de volta.
Acho que porque acaba rolando com a gente, isso aconteceu já ano passado, final do ano passado aconteceu, esse ano vai acontecer com certeza em algum momento. É que o nosso grupo de zap, a gente tem, né, um grupo de zap com as pessoas que são do Papo de Gordo, tá, uhum, eu, o Flávio, o Lúcio e tal, uhum, e de tempos em tempos alguém dá uma crise de carência muito forte, alguma coisa tá muito cagada no mundo, eu falei que, pô, a gente tá precisando fazer uma live pra falar um monte de bobagem e lançar um programa novo, bora, aí a gente vai lá e faz. Fizemos um no final do ano passado, com promessas de que, né, não, agora em 2024 a gente vai voltar a fazer regularmente, vamos fazer lives com frequência. Ah. Já tá em abril e claramente.
Mas essas lives não viram podcast no feed depois?
Viram podcast depois. Agora, assim, é com aquele jeito de edição preguiçosa que você me conhece muito bem. É. Eu já fui um bom editor de podcast. Um dado momento, eu usei a desculpa do ao vivo, não precisa editar porra nenhuma.
Eu tô fazendo isso desde 2009, né?
Então... É, você não ouve a frente do seu tempo.
Estamos aí, mas, fazendo de conta, dei todos esses 15 anos nessa indústria vital. Mas eu ia falar que eu já gravei dezenas de Papo de Gordons ao longo dos anos. E é um programa que, se gravado, nem na íntegra não podemos colocar no ar, porque o processinho ronda. Agora, como as pessoas têm uma tendência de se segurar um pouquinho quando sabe que tá na live, aí não precisa de tanto corte, de tanta coisa assim e tal. Mas ainda assim, sob o risco do advogadinho passar por perto, né? Porque conhecendo Flávio e Elba, principalmente... Sabemos o que pode pintar.
Eu vou te falar, Léo, que tem pelo menos uma live que aconteceu, que foi muito legal, foi muito engraçada, foi maravilhosa, mas essa live não está mais disponível, não virou podcast, não está no YouTube, porque essa foi muito pesada.
Certamente.
Eu montei imagens dela, eu editei ela, eu mandei pro nosso grupo interno, mas ela não está disponível. Quem assistiu ao vivo, assistiu e sabe o que eu tô falando. Quem não assistiu ao vivo, jamais saberá o que aconteceu.
Então, a gente tem que fazer isso, porque a gente sabe que, né, ainda mais agora que nós estamos cada vez mais velhos, bom, isso e todas as pessoas do planeta, a gente tá ficando sem freio e a gente tá chegando perto do... Ah, quer saber? Não gostou? Me processa e foda. A famosa idade do me processa. Mais uma coisa que não acaba em nossas vidas é a boa e velha botecaria. E eu sei que você, como todo bom baiano, é um fã de um boteco, é um fã de um acepipe. E quero saber, Dudu, por que que a sua escolha foi, ó, fiquei felicíssimo quando você trouxe pra cá, o famoso bolinho de feijoada. Eu falei, puta, Dudu vai trazer uma acarajé, um abará, ou qualquer coisa baiana e tal. Você falou, não, bolinho de feijoada. Eu não sei aí a origem dele, se tem alguma coisa no Nordeste ou não, mas cabe a perguntar isso pra você. Você é um cara que vai num boteco novo e se tem bolinho de feijoada, você... experimenta para saber se o boteco... A tua régua do boteco é o bolinho de feijoada, não?
Sim. Até porque não é comum. Isso não tem em todos os botecos.
É, realmente.
É uma iguaria um pouco mais específica, mais rara, talvez, seja essa expressão.
Uhum.
Cara, assim, eu confesso a você que eu pensei, sim, trazer algumas coisas da Bahia, principalmente pititinga, que é, ou até mesmo lambreta, que são coisas que são servidas basicamente muito aqui no... É, na Bahia, como coisa de boteco.
Mas traduza pra quem não conhece. Pititinga é o quê?
Cara, pititinga é um peixinho. Tipo um menor que uma piaba.
Tá.
E ele é frito, meio que empanado.
É tipo um lambari aqui no interior de São Paulo. A gente fala lambarizinho frito.
É, exatamente. É nessa mesma pegada que eu já comi esse lambarizinho aí também no interior. Acho que é em Serra Negra mesmo eu comi esse lambari uma vez.
Ah, é. Aqui, quando você veio com a Mayra aqui, sim. Aqui eles servem ainda. É, exatamente. Tem razão.
Aí, então, é tipo isso aqui, obviamente, é peixe de água salgada.
Sim.
Muito pequenininho. É, fritinho e tal, e ele é empanado, ele fica bem crocante.
Você come ele inteirinho, inteiro, né? Com cabeça, inteiro. Com rabo, com tudo, né?
Exatamente isso.
Eles nem perdem tempo de limpar o peixe, porque ele vai tostar mesmo, né?
Porra nenhuma.
É isso aí.
Então, isso é uma coisa que é muito comum nos botecos aqui da Bahia.
Ah, tá, legal.
Ou então lambreta. E lambreta é ostra.
Ah, ostra, tá.
Só que aí é uma ostra menor, diferente e tal. Tem aquela, quando você come, tem aquele gostinho de areia que você ainda sente um pouquinho, que é uma delícia.
Entendi.
Mayra não suporta lambreta, mas eu sempre gostei muito. E aqui na Bahia é muito famoso o lance do lambreta dobrada. Que a poção de lambreta vem, sei lá, 12 lambretas, mas você chega num dia específico, você pede um, leva duas, sabe? Uma coisa assim.
Nossa, e delícia, hein?
Mas assim, na real, eu não quis fazer nenhuma dessas coisas, porque quando eu penso em boteco, não é nisso que eu penso.
Perfeito.
Apesar de que eu gosto das coisas, mas não é nisso que eu penso.
Perfeito.
E aí vem o lance do bolinho de feijoada. Acho que primeiro, antes de até de falar da origem dele, falar que a primeira vez que eu comi bolinho de feijoada, eu tava morando em São Paulo. Ou tinha ido fazer uma viagem pro Rio. Acho que até foi no centro do Rio, tá?
Uma
daquelas vezes com o Jabu Rio, que eu ia lá pro Rio de Janeiro, naqueles botecos assim do centro e tal. E aí eu vi essa parada de bolinho de feijoada, alguém na mesa pediu, não sei quem. Eu experimentei e eu achei muito gostoso, porque tinha uma... Tinha um gostinho de infância que eu demorei pra entender qual era a origem. Mas assim, na Bahia a gente come muita farinha.
Certo.
Muita farinha, farinha de mandioca mesmo.
Uhum.
Aquela farinha mais fininha. É, e tem um hábito que, sei lá, as avós, as pessoas mais velhas têm, de fazer um bolinho, o feijão e a farinha, coloca assim no prato, faz um bolinho como de mão.
Certo.
Então, na minha vida, quando eu era criança, eu tenho essa recordação de tava lá o feijão, jogava um monte de farinha em cima, embolava e ia comendo de mão. Então,
uhum,
isso de cara já vem uma coisa meio afetiva, assim. Mas e quando eu comi o bolinho de feijoada, ainda veio junto, além dessa sensação de lembrar da infância, ainda veio o bacon, ainda veio aquela crocância por fora, e tudo isso bateu forte, assim, no meu coração. É, naquela altura do campeonato eu não fazia ideia, eu achava que era algo que era super antigo, super famoso, todo mundo do Rio de Janeiro conhecia e coisa e tal.
Uhum.
Mas aparentemente não é nem tão antigo assim. É, todos os relatos que eu achei sobre a origem falam que foi aquela chefe que é do. É uma das juradas do Mestre dos Sabores, a Kátia Barbosa. Ela criou essa receita em um dado momento lá para os anos 2000. 2006, 2010, uma coisa, naquele período ali, naquela meiuca, ela criou essa parada, disse que ela teria ido em algum bar e comer um bolinho de alguma coisa, um bolinho de feijão, e aí ela não gostou, não achou legal, e aí recordou de que a mãe dela também, eu acho que a Kátia, ela é de família nordestina,
uhum,
que tinha essa coisa de comer esse bolinho de feijão, e ela montou essa receita do bolinho de feijoada, que é um negócio que pra mim funciona muito bem. Aí,
cara,
quando eu fui embora pra São Paulo, quando eu fui embora pra São Paulo, e aí São Paulo, pô, tem boteco pra caralho, você sabe disso, toda esquina tem um boteco.
Sim.
Eu trabalhava em regiões que tinham muitos botecos, eu morei em regiões que tinham muitos botecos, então era super normal, comum pra mim, ao ir num boteco, procurava logo bolinho de feijoada. Achava, experimentava, dava aquela avaliada pra ver se tava no ponto certo ou não. É, dependendo do bolinho de feijoada, com mais ou com menos pimenta pra complementar, pra dar aquela batida. E é isso, cara. Gosto muito, recomendo. Se tem alguém que não conhece ainda, se não é comum nas suas cidades, experimente bolinho de feijoada.
Bolinho de feijoada que você comeu, esse primeiro, ele era recheado com couve ou não?
Sim, com couve e com um pedacinho de bacon. Porque o rolê do bolinho é esse. Você faz o bolinho com o feijão, com a farinha e tal, amassadinho mesmo.
Uhum.
Aí, depois que você tá com o bolinho pronto, aí você taca um ponte de couve, bacon, aí dá aquela empanada e taca pra fritar, pra vir de lá. Na verdade, a massa, se eu não me engano, a massa é tipo um tutu.
Uhum.
Você faz um feijão, uma feijoada, né? Aí você amassa bem com farinha, vira um tutu um pouco mais consistente, realmente. Aí recheia com bacon, com um pouco de couve e tal. Mas assim, na boa, eu gosto de couve, mas não acho que a couve no meio faz tanta diferença assim, tá? O que faz diferença realmente é o bacon e a crocância.
É.
Eu tô salivando só de falar disso.
Com a fome, nessa hora que nós estamos gravando aqui, a fome bate, que é uma tristeza.
É.
Eu vi, assim, eu comi poucas vezes também até hoje bolinho de feijoada, não é uma coisa tão comum aqui no interior, né, aqui onde eu moro, mas em São Paulo, na capital, eu já comi algumas vezes, e comi versões diferentes. Já comi versão que tinha a couve no recheio, então era como se fosse um bolovo, só que no lugar do ovo, é a couve com bacon ali enroladinho e tal, e obviamente que a massa é a massa do feijão, como você falou, né, um tutu de feijão, que ele vira uma coisa mais maçuda, até porque ele, além do feijão ter que ser cozido e ter que ter aquela consistência, ele ainda é empanado e frito, né? Então você tem uma camada extra aí de fritura, que se não tiver um reboco consistente para segurar tudo junto, ele dissolve na frigideira, no óleo quente, né?
Cara, e você sabe que fritura é amor, né? Não tem nada que você frite que não fique melhor do que era originalmente, eu sinto que eu penso. Colocou, empanou, fritou, velho, já era. A sensação reconfortante quando você mastiga alguma coisa, aquele croque-croque vai reverberando na sua cabeça, que é bom demais, tá doido.
E você lembra aonde foi que você comeu o bolinho de feijoada que você mais gostou até hoje?
Cara, ó, esse do Rio de Janeiro, eu confesso que eu não me lembro qual era o lugar, algum boteco aleatório do Rio de Janeiro, assim, lá no centro, não faço a menor ideia. Em São Paulo, tinham dois lugares que eu fui e que eu gostei muito do bolinho de feijoada, e ficou na região ali da Saúde, Praça da Árvore, que eu morava ali na Saúde.
Uhum.
Um deles era... O nome do lugar era Bar do Casimiro. Era Bar de Casimiro. Mas isso era como todo mundo falava. Mas, uhum, na verdade, o nome oficial é Espetaria da Casimiro. Que é, aparentemente, na rua Casimiro alguma coisa. Que é um desses botecos, cara, com cara de boteco mesmo, assim, fica numa esquina, perto da Praça da Árvore.
E quando você passa, deve você ser a rua
calçada.
Casimiro de Abreu, provavelmente.
Provavelmente.
A famosa, como diria o professor Odilon, a famosa Casimiro de Abreu, que fica na esquina da Olavo Bilac com Rui Barbosa.
Alguma coisa mais ou menos assim.
Tem as ruas lá com o nome de poeta e tal.
E assim, aquele boteco com cara de boteco, sabe? Fica numa esquina, bem na esquina aí, tem mesa pro lado, tomando a calçada.
Bem São Paulo mesmo, né? Que atrapalha todo mundo de andar, é uma maravilha.
Nesse caso especificamente, eu acho que ali é um lugar meio morto, assim.
Ah, tá. Mas pro meio do bairro, né?
É, mas no meio do bairro, na região comercial e tal. E eu lembro que era assim, na lateral, onde eu sentei, na lateral, né? Tinha umas mesinhas, e apesar de estar na calçada, tinha meio que uma demarcação na rua pra dizer, não, aqui é a área do bar. Não sei qual era o contexto, porque é que eles podiam demarcar a rua, dizendo que a calçada era a área do bar, mas as mesas eram lá, tinha mesa lá dentro também e tal. E puta, cervejinha, chopinho e tal. Outro também lá naquela região da saúde que eu fui é um chamado Balcão 304. Esse é, sei lá, mais chique, talvez seja a palavra. Ele é mais famosinho, assim, ele é mais baladinha, digamos assim. Uhum. Mas também tem essa mesma pegada. Também é um boteco desse que fica na esquina, com aquela cara de boteco de São Paulo mesmo. É, só que ele é mais arrumadinho. Ele é mais caro também, mas ele é mais arrumadinho, assim.
É um botequinho gourmet.
Inclusive, se eu não me engano, esse negócio da 304 aí, eu acho que eles se chamam a si mesmos de gastropub.
Gastropub, gastrobar, é bem comum ter esses nomes, né?
Quando quer ser gourmet, taca logo um gastro
no meio. Não, atualmente tem, principalmente em São Paulo, que é um lugar realmente que tem muito boteco agora nessa onda das coisas. Gourmet, não sei o que e tal, né? Tem essas coisas de bares, botecos que vão dando uma hypada e o pessoal dá aquela injeção. Agora, o legal é você ter trazido aqui da origem do bolinho de feijoada, porque é uma daquelas coisas que a gente imagina que seja algo regional, né? E quando você vai ver, pode ser, geralmente é ótimo, né? Mas quase sempre o chefe que desenvolveu, ele tem uma ascendência que traz aquela coisa emocional, nostálgica da infância, né? Um exemplo disso é o dadinho de tapioca, que é muito famoso hoje no Brasil inteiro, que foi criado no Mocotó, que é um bar aqui, um restaurante, né, boteco no Tatuapé aqui em São Paulo. O Rodrigo Oliveira, inclusive, foi um dos jurados recentes do Masterchef e tal. E ele conta que, como todo bom acepipe que viraliza, ele foi fruto de um erro na cozinha, né? Porque ele ia fazer uma outra receita lá, que levava... tapioca e não sei o que, um cuscuz, alguma coisa assim. E eu acho que ele colocou leite de menos e ele acabou dando uma solada. Ele ficou meio duro, meio quadradão. E aí ele falou, puta, eu não quero jogar fora uma puta travessa de 5 kg. Falou, não vou jogar isso aqui fora, vou tentar fazer alguma coisa. E aí ele cortou, fez os quadradinhos e tal, fritou. E aí serve crocante com um melaço misturado. Ele fez um puta de um sucesso, né? E é legal isso, né? Porque esse pessoal que trabalha profissionalmente com cozinha, a gente trabalha profissionalmente na cozinha comendo, né? Eu sei que nós temos esse... Nós dividimos esse lado profissional nas nossas vidas.
Sim.
A gente gosta dessas curiosidades também, né? E o bolinho de feijoada, eu realmente achava que era uma iguaria nordestina. E que tinha vindo pra cá, não tinha a menor ideia. Essa coisa da origem é bem legal saber isso.
Eu descobri essa parada de quem criou foi a Kátia Barbosa, porque teve um dado momento, alguns anos atrás, cara, também não vou saber quando, tá? Foi no meio da pandemia, com certeza. Porque sabe que a nossa vida é dividida entre antes e depois da pandemia.
Isso, é PP e PP e DP.
É, exatamente isso. É, lá ele.
Lá ele é ótimo.
Lá ele. É, mas é que o
aí, Rio de Janeiro,
aí dentro. Aí dentro. É que o Rio de Janeiro declarou, né, o bolinho de feijoada como, sei lá, patrimônio imaterial da cidade, uma coisa dessa. E aí, na época, eu lendo essa matéria sobre isso, que é virou patrimônio cultural da cidade, aí que eu entendi que tinha sido essa mulher que tinha criado. E aí eu associei, porque naquela época eu assistia o Mestre do Sabor também, aí eu associei. E tem esse rolê de que a família dela é do Nordeste, então ela criou com essa mesma origem. Isso que eu achei legal, por isso que eu fiquei achando de lembrar, de trazer pra você a história da infância, de comer o bolinho de feijão com farinha, assim, com a mão. Porque o que ela usava como argumento para ter criado também foi isso, que ela lembrava de alguém da família dela que tinha esse hábito, porque no Nordeste isso é muito comum, de fato, fazer os bolinhos de feijão e farinha. É, e assim, eu nunca tinha visto fora da Bahia, nunca. Em nenhum momento eu vi alguém fazendo bolinho de feijoada fora da Bahia. A primeira vez que eu vi foi, pasmem, aqui em Amargosa.
Caraca!
O que é parcialmente surreal, na verdade, porque tem um...
Não, peraí, fora da Bahia ou na Bahia?
Na falando? Bahia, perdão, na Bahia.
Ah, na Bahia.
Na Bahia.
Tá,
porque... Se eu falei o inverso...
Você falou como se a Amargosa ficasse no Rio Grande do Sul.
É, não. Eu nunca tinha visto, nunca achei bolinho de feijoada na Bahia.
Na Bahia não é algo comum de se encontrar, tá?
Ainda hoje não é. Mas, aqui em Amargosa... Tem um lugar que faz, e aí vem mais uma outra história pseudo-curiosa. Assim, tem um cara, vamos colocar, ele é um primo de consideração. Não sei se dá pra usar a expressão primo de consideração.
Claro.
Se é simples de entender ou não.
Eu, quando era mais jovem, tinha muitas primas de consideração também.
Ah, que mas
eu...
isso aí era outra consideração que eu tinha que fazer em outro delegado.
Mas faz tempo, muito tempo.
Se me igualou, não me engana, não.
Não, hoje em dia eu tô bem. 5 anos de relacionamento sólido. Tamo bem.
Você largou essas primas.
Hoje em dia eu tô fixo uma prima só.
Enfim, falando do primo, não das primas, meu pai foi motorista de caminhão durante muitos anos. Ele tinha um grande amigo dele, também era motorista de caminhão, seu Alcibiades. E aí eles viajavam juntos várias vezes, então se tornaram grandes amigos e as famílias passaram a conviver juntos também. Esse Alcibiades, ele morava em São Paulo, apesar de família nordestina, morava em São Paulo.
Certo.
Então todos os filhos do seu Alcibiades conviviam com a gente e vice-versa. Quando a gente ia para São Paulo, encontrava com eles e tal. E aí um dos filhos dele, o mais novo, que o nome também é Alcibiades, mas aí todo mundo chama de Bidinho. Alcibiades é realmente um nome muito complicado pra você colocar
aqui na criança. Aqui em Serra Negra, né? Tem o seu Alcibiades. Eu cresci com um professor chamado Alcibiades Félix, e ele era bem grandão, assim, que nem você, alto, né, gordão e tal. E o apelido dele era Bidão, seu Bidão.
Seu Bidão, então. E aí o filho era seu Bidinho, Hoje em dia Bidinho é enorme, é grandão também. Se usou a reversa, Bidinho é maior que eu. E ainda assim é Bidinho, porque é assim que as coisas funcionam.
Eu tenho um cara que eu gosto muito, que eu sigo ele no Instagram, inclusive, mandar um beijo aqui. Tem beijo aqui, TNK? Ah, o teu beijo tá desligado? Agora tem. Que é o Chefe Fininho. Ah. E ele tem 2 metros de altura, deve pesar uns 180 quilos. O nome dele, inclusive, vou deixar arroba, segue ele lá, que ele tem umas receitas, cara. Às vezes é 9 horas da manhã, ele tá postando um puta bife. Bom dia, porque é do dia. Cara, Chefe Fininho, tem 1,80m. Ele tava, inclusive, participou recentemente como jurado num reality show de churrasco aí, num desses canais aí que fazia, não sei se GNT, não sei o que, da vida. Mas é aquela coisa, né? Fininho. 2 metros de altura ou 180 quilos.
Mas fininho, porque ele corta o churrasco bem fininho. Você não entendeu.
Chefe fininho,
lá.
Cara. Com certeza. Tem
explicação pra ele.
Ele é bom, ele é bom. Inclusive, ele vende, quem quiser comprar, manda direct pra ele lá no Instagram. A melhor tábua de cozinha. Ele faz com negócio de resina, sei lá o que lá e tal. Puta tábua. Aquela tábua que o Netão usa, sabe? O Netão Bom Bife. Aquela lá é do Chefe Fininho que faz.
Caralho, que massa, cara. Pô, já falando de vender, eu sei que a Kátia Fonseca lá, a Kátia Barbosa, perdão, que criou os bolinhos de feijoada, teve um dado momento que ela lançou, junto com uma marca, não sei qual, os bolinhos congelados pra levar pra fazer em casa.
Olha aí, tá vendo?
Aí você faz, né, fry no forno, não sei como é que faz.
Mas e o Bidinho, volta pro Bidinho.
Bidinho. E aí Bidinho, nascido em São Paulo, paulistano da gema, daquele mesmo assim, morava na Lapa, montou uma pizzaria. Ele é pizzaiolo, aprendeu a fazer pizza, realmente montou uma pizzaria em São Paulo, durante muitos anos viveu em São Paulo. Veio embora pra Bahia em um dado momento, montou uma pizzaria também na Bahia, no primeiro momento em Salvador. Durante a pandemia, quando tudo mais começou a dar errado por lá, ele veio pra Amargosa, trouxe a pizzaria dele pra cá e acabou se fixando aqui, dando super bem a pizzaria dele. Dando tão bem que o Darão Entra começou a expandir os negócios. Então ele tem a pizzaria, e aí recentemente ele comprou, adquiriu, não sei qual a expressão para isso, um boteco aqui na cidade, que olha, é o Boteco do Boliche.
Ele fez uma joint venture.
Hoje é Boteco do Boliche barra Pedaço Paulista, tudo no mesmo ambiente.
Olha,
a
aí.
Pizzaria e o Boteco do Boliche.
Isso é um empreendimento que vai crescendo.
E aí ele é casado com a Adriana, que é um doce, adoro a Adriana, adoro o drink, cozinha muito, muito bem. Então assim, Bidinho sabe fazer pizza e a Adriana sabe fazer todo o resto. E aí a Adriana trouxe a receita do bolinho de feijoada, que ela também conheceu lá em São Paulo e comeu lá em São Paulo, pra cá, pra Marmosa. E a primeira vez que eu entrei no boteco, cara, que eu peguei o cardápio, que eu vi bolinho de feijoada, bicho, sabe aquela sensação de conforto, que você está num lugar querido e amado?
Sim. Cara, e você deu sorte dupla, então, né? Porque você sabe que a pizza de São Paulo é a melhor pizza do Brasil, né?
Tô ligado.
Então,
ela é amargosa.
Então, aí que tá. Você tem aí a pizza de São Paulo na Bahia. Qual é a chance de você estar no interior da Bahia, comer uma típica pizza, meu, paulistana da Lapa, ali, e ainda ter o bolinho de feijoada. Cara, você mudou pra Amargosa e parte de São Paulo voltou com você pra te fazer feliz gastronomicamente, porque nós precisamos sempre de ter esse conforto estomacal.
Mais ou menos isso.
Né? Que é estomacal, exatamente. É. Ó, queria te perguntar o seguinte, a gente nunca pode encerrar esse programa aqui sem falar de dica de harmonização de boteco, é claro, mas antes eu quero perguntar o seguinte, dos bolinhos de feijoada que eu já comi, tinha duas grandes diferenças entre eles. Alguns deles estavam bem molhadinhos, apesar de frito, por dentro. Um recheio bem molhadinho, assim. Como se fosse... a gente teve aqui, recentemente, o Nick Ellis, nosso querido amigo em comum, teve aqui e falou sobre o bolinho de bacalhau. Então, tem a mesma característica, né? Ele é muito gostoso quando ele tá crocantão por fora e molhadinho, cremosinho por dentro. Mas teve um bolinho de feijoada que eu comi que ele era menorzinho e a proposta dele era que ele fosse mais... crocantinho mesmo, mais ressecadinho mesmo.
Mas mais croquete do que necessariamente o bolinho.
Exatamente. E qual é a sua preferência? Você já comeu consistências diferentes? Se sim, qual que você gostou mais?
Cara, já... inclusive esse que você estava comentando, eu já experimentei, mas eu gosto de verdade daquele, que ele é bem crocante por fora, mas na hora que você morde, ele tá mais molinho que você vê o recheio lá dentro. Eu gosto dessa sensação, você pega, você morde, aí você vê o tutu, né, que é aquele tutu que faz a massa, ele tá na consistência ideal, porque na verdade, se ele fica muito duro, fica ruim para você mastigar, isso é um fato.
Sim.
Se você tá muito mole, ele desmancha na tua mão, então tem realmente uma ciência aí, eu gosto assim.
É um mix de texturas, né, texturas diferentes.
Exatamente isso. Vem um croque-croque por fora, aquele mais molinho no meio, lá ele de novo. Mas que funciona, funciona muito bem. Funciona.
Falar nisso, a gente tá falando aqui de gírias nordestinas, tipo lá ele, lá o aí dentro e tal. Me ajuda a ganhar uma aposta aqui, que eu falei com o cara. Você como eu te conheço há muito tempo, você deve ver BBB, acompanha BBB, né?
Óbvio, é evidente.
Então, perfeitamente. Então, não, o correto não é ela é um pitel e não uma pitel, é um pitel, não é esse o adjetivo?
Eu sempre me referi como um pitel, sim.
Então, porque a pitel tá no BBB, ou saiu do BBB saiu já ontem. A pitel, saiu eu no dia anterior à gravação.
Ela saiu,
todo mundo chamando de a pitel, eu falei, mas gente, meus amigos nordestinos, todo mundo fala que é um pitel, o adjetivo é o adjetivo masculino, pitel não sei exatamente o que significa, mas eu sempre ouvi como ela é um pitel, e aí recentemente, numa das vezes que a Pitel foi anjo, a mãe dela falando, meu Pitel, que saudade de você, meu Pitel. Eu falei, ó, tá vendo? Ela é um Pitel, mas todo mundo deu apelido pra ela de Pitel. Não é assim que se fala um Pitel?
Cara, sim, eu te diria que na verdade está muito mais envolvido com a questão da gente usar artigos. Vocês usarem artigos do Sul que a gente não usa no Nordeste. Então, por exemplo, eu nunca falo que eu vou na casa do Léo. Eu vou na casa de Léo.
De Léo, certo.
Então, muito provavelmente, esse é o mesmo contexto. Ninguém fala assim, ela é a Pitel. Fala só, ela é a Pitel.
Ah,
e aí vai. Você não necessariamente coloca esse artigo. Mas no caso do BBB, que eu assisto muito, é, a impressão que eu tenho é que as pessoas associaram o Pitel como sobrenome. Ela é a Giovanna Pitel.
Deram como se fosse um nome artístico, né? Um nome...
E aí, nesse sentido, virou a Giovanna Pitel. Porque ela não é a Pitel. Porque ela é a Giovanna
Pitel. Tem muita gente que tá assistindo o BBB e não sabe que Pitel, no Nordeste, é um elogio pra mulher bonita, né?
Sim, sim.
Pra moça bonita, né?
Sim, sim. Eu não sei, inclusive, se de repente esse é o apelido que ela tinha na família mesmo. Então não chamava ela de Pitel, Pitel,
entendi.
Pitel, vai. Na minha família, meu apelido era Chu. Ninguém... Era apenas Chu. E aí, Chu, 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 não tinha esse de Uxu.
É, e nem por isso você era um Chu.
Pois é, apenas.
Você era um Dudu. Até porque seu Eduardão pai, né? Eduardão pai e Eduardão filho. É. Até porque Eduardo Salles, filho. Filho de quem? Ah, do Francisco Salles. Porra, é claro que não, né? É claro que não, né, gente? Ninguém é filho se é filho do pai com nome diferente, né? Agora sim, Dudu, pra gente ir pros finalmente aqui. A sua harmonização de boteco preferida, que é que vai bem? Qual é o Beery Night que mais combina com essa iguaria que é o bolinho de feijoada?
Antes de responder essa pergunta, quero só comentar uma parada. Eu escutei, né, vários dos Acepips e Beery Nights. Eu gosto pra caramba de drinks, mas eu não tenho uma vasta experiência em drinks.
Uhum.
Eu sou aquela pessoa, quando vai num hotel, vai num bar, que tem várias opções de drink, eu quero experimentar tudo que tem pra ver o que eu gosto e o que eu não gosto. Alguns Nossa. Eu odeio, outros Sim. eu adoro, quero repetir mais vezes, mas eu não tenho esse rolê. Pra mim, bebida, basicamente, qualquer lugar. Pra mim, é uísque ou cerveja, não tem muita variação
disso. No uísque, nós, inclusive, sempre apreciamos juntos, né?
Uhum. Sim.
Inclusive, vários Réveillons já secamos algumas garrafas.
É, tô olhando pra um Black Label aqui que tava pensando em você, olhando pra ele.
Eu lembro que nosso último Réveillon juntos foi o Réveillon de 2019 pra 2020. Foi quando foi o meu primeiro Réveillon com o Nath, que a gente passou lá no apartamento do Tato.
Uhum,
né?
No caso do Geek.
E eu lembro que nós secamos uma garrafinha de Double Black aquela noite.
E olha o que aconteceu depois disso, Léo.
Pandemia veio, exatamente.
Ainda bem que a gente aproveitou muito aquela noite.
Definimos o nosso slogan de ano novo, que trouxe todo o axé. Pela primeira vez teve um axé no slogan. E aí veio a pandemia, meu, essa senhora. Pegou os caras lá, nunca mais fizeram slogan de ano novo.
Nunca mais me chamaram pro Réveillon.
É, então quase que nunca mais tem ano novo também, né? Então até aí...
Mas enfim, mas voltando pro ponto, cara, honestamente, pra mim é uma cervejinha ou um chope. Que é o que, quando eu penso em boteco, pra mim é cerveja e chope.
Chope claro, né? Chope claro.
Chopinho clarinho.
Refrescante.
Pilsen e tal, bem geladinho com aquela espuminha e tal, aí é suave. Pra mim funciona, até porque... Parte do rolê do bolinho de feijoada pra mim é comer com um pouco de pimenta. Então, se vai colocar pimenta, sim. O chopinho ajuda até mesmo a diluir caso a pimenta seja muito forte ou apenas refrescar o calor. Porque pra mim é uma comida... lá ele. Pra mim é um petisco bom quando tá num momento realmente quente. É verão, tá sentado na varanda do boteco e tal, come um bolinho, toma um chopinho. Pra mim essa é a combinação perfeita.
É, e assim, só lembrando aqui que um pouquinho de pimenta, dito por um baiano, é apimentado pra caralho pra nós que não somos acostumados com... Ou é quente? Quente? Claro, mas é claro. Acarajé, vai pra Bahia. Se ela pedir se você quer quente, não fale que você quer quente, porque quente não quer dizer que você quer frio. Acarajé frio é abará, caralho. É outra coisa. Não vai, quero frio, ninguém vai servir o acarajé frio. Quente é pra saber se você quer apimentado que nem o demônio ou se você quer no nível normal.
Que absurdo, que não existe isso. A pimenta da Bahia é uma pimenta muito boa. Inclusive, Léo, olha, morar no interior, moro em casa, eu montei uma horta no fundo da minha casa.
Que ela, maravilha.
Ela é baseada em quê?
Pimenta, claro. Hortinha de tompeiros, né? Dos tompeiros.
Tem um monte de pé de pimenta, inclusive eu tava na época da colheita agora, eu tô cheio de pimenta em casa, tô fazendo
delícia, molho, hein?
Fazendo conserva.
Então, qual é a pimenta que você mais gosta das opções que você tem aí? Cambuci, pimenta cambuci, é baiana ou não?
Cara, eu não faço ideia do nome do pimenta.
aquela redondinha.
Eu tenho uma redondinha, amarelinha.
Aquela.
Que é ardida pra cacete, que eu gosto muito dela, mas tem também as dedos de moça, que é a maiorzinha. Aqui tem uma vermelhinha, que é do tamanho da ponta do meu polegar, assim. Ela é vermelhinha desse tamanho e ela é muito gostosa. Essa é uma pé que já tinha aqui nessa casa, que eu moro aqui de aluguel. E aí eu plantei várias outras. Eu trouxe várias sementes de Salvador, plantei aqui. E é maravilhoso, cara. Chega em época de pimenta, Eu cheguei a montar uma. Eu fiz um molho de pimenta num dado momento e montei uma receita minha. Aí Ricardo Ferro, nosso amigo psicopata, desequilibrado Ricardo Ferro,
sim,
criou pra mim um rótulo do molho de pimenta do Divis. E era molho de pimenta do Divis. Eu tinha a frase embaixo que é: um beijo agridoce no seu Kivis.
Falando nisso, eu preciso chamar o Ricardo pra vir participar aqui do ACP Ibirinite. Precisa. Se tem o cara que tem experiência de alcova e ACP Ibirinite, é aquele nosso amigo em comum. E aqui aproveitamos, conversei aqui com o biólogo Eduardo Salles Filho, que indicou a pimentinha, que é aquela amarelinha que arde o cu pra caralho. Esse aqui é o verdadeiro biólogo. Aí você vai na hora que você vai pedir, traz a pimenta. Qual é a pimenta? É dedo de moça, cambuzeiro, não sei o que. Não, é aquela amarelinha que tá atrás da verde, perto da vermelhinha, que arde pouco. Você vai experimentando ali a horta de pimenta do Dudu. É delícia demais. Dudu, que saudade de falar com você. Você sabe como eu te adoro demais. A gente é irmão. Você é, né, uma das pessoas que eu mais trago com afeto, com carinho, com amor ao longo da vida, que o podcast me deu pra vida inteira, você sabe disso. Apesar de você estar aí semi-aposentado do podcast, saiba que eu tô sempre aqui pensando. A gente se fala muito pelo WhatsApp, troca ideia e tal, mas saiba que tem um amor muito grande, não só por você, como por Dona Mayra Moraes, né? Mande um beijo também para a Lierana, que está sumida também das redes sociais, Dona Mayra Moraes. Não tenho visto mais ela. Ela está bem? Está trabalhando? O que você está fazendo da vida?
Estamos trabalhando, estudando, batalhando, lidando com as coisas da vida que vai. Aposentados na internet também.
Ai, Deus do céu.
Não sei. Tamo aí, né? Acho que depois, dado no momento, a gente percebe que já que não dá pra ganhar dinheiro com a internet, então vamos ganhar dinheiro trabalhando.
Exato,
mesmo.
Exatamente. Então, a gente. Vamos nessa. Tamo aqui. Tô um certo lado da internet, eu continuo explorando aqui ainda, mas com certeza o que me dá dinheiro não é o que eu apareço, é o que eu tô nos bastidores. Então, é isso.
Mas, cara, valeu demais pelo convite.
Que isso, eu que agradeço, cara.
Eu comecei a escutar o ACPIPs e Birinites desde o primeiro episódio.
Você gostou? Quando eu criei, eu falei, esse o Dudu vai gostar, é a cara dele esse programa.
Cara, gostei muito. E aí eu percebi o quanto eu sou totalmente ignorante em vários temas. Eu tô vendo você falando com o Mussum Alive, né, com o Léo, sobre Negroni. Eu falei, caralho, eu já tomei Negroni, já bebi Negroni em São Paulo, já bebi Negroni algumas vezes, mas eu não fazia mais puta ideia de toda aquela alquimia e quem fez e que deixou de fazer. Eu falei, caralho, eu só chegava lá e tomei um gole e uma parada vem, sabe? Mas eu achei muito legal, Léo. Gostei, eu comentei com você que, puta, achei muito legal. Eu acho que é um projeto com potencial muito grande de se vender, de se bancar, de criar toda uma legião e atingir um público diferente. Então, acho muito legal.
A gente está começando esse ano, né? Foi na primeira sexta-feira de janeiro, então a gente vem até agora publicando toda sexta-feira às 10 horas da manhã. E estamos chegando daqui a pouquinho no programa número 20. Acho que quando chegar a 20 semanas seguidas, né, ou 3 meses aí, 4 meses seguidos, a gente vai poder, já como você vê que minha matemática é maravilhosa, né? A gente já tá no meio de abril, eu tô falando 3 meses, matemática é tranquilo. Mas a gente vai poder criar um media kitzinho aí, começar a prospectar alguma coisa e tal, mas se alguém quiser, né, vir aqui e achar que esse bando de bebum que eu tô trazendo aqui é o público, né? Então, tá maravilha demais.
Ora, o fato de estar fazendo podcast raiz, que é só em áudio. Meu Deus!
Só áudio.
Que absurdo!
Exatamente.
Como assim?
Só áudio e o verdadeiro papo de boteco. Não falam que papo de boteco, podcast? Então, eu vou falar com meus amigos botequeiros mesmo. Querido Dudu Salles, obrigado pela sua participação aqui. Se você ainda tem algum link, alguma coisa para passar para nós, passa para nós aí, que o momento do jabá aqui é sempre sagrado.
Cara, o próprio esgoto tá por aí, né? Um dia o último episódio vai ser lançado.
Tá aí ainda,
em
segue.
Em algum momento vai sair, ser lançado em algum momento.
Segue a lenda, o mistério, né?
Mas fora isso, cara, tem redes sociais, Instagram do Salles, Twitter, estão por aí. Eu confesso que eu posto muito pouco hoje em dia mesmo, eu tô muito mais introspectivo. Acho que eu expus tanto a minha vida no passado que eu tô num momento mais introspectivo e tal. Então, pra fazer esse tipo de coisa, realmente, só quando é com uma pessoa muito especial, um irmão de alma, um irmão de coração, você.
Obrigado. Tá aqui batendo papo. Obrigado, meu irmão. Dá um beijo na Mayra. Eu espero poder retribuir um dia. Você já esteve aqui em Serra Negra, na minha terra natal, me fazendo uma visita, passando alguns dias. Espero um dia eu e Nath a gente poder também passar alguns dias aí em Amargosa e matar essa saudade e curtir também, né? Porque eu, a única vez que eu tive na Bahia foi uma vez a trabalho em Salvador. Passei, acho que menos de 48 horas. Foi muito corrido, né? Então, quem sabe a gente já não cava assim, meu aniversário tá chegando. Cara,
julho. Eu vou lhe levar pra você experimentar um sonho. Você nunca veio na Bahia. Perdão, aqui você nunca veio em São Paulo. Que é pizza paulista e bolinho de feijoada.
Excelente, já tá mais do que aceito. Obrigado, Dudu. Um beijo, querido. Muito valeu, obrigado. Obrigado demais. E obrigado a você, querido ouvinte, que acompanhou mais esse episódio do nosso AC Pips e Beanie Nights. Entra lá, radiofobia.com.br/podcast. Lá tem todos os episódios de todos os nossos podcasts. Tem programa praticamente todo dia. A gente ainda persiste, inclusive agora, com estreia, programa novo. Recentemente saiu o nosso Confraria do Charuto, nosso mais novo podcast, para falar aí sobre esse mundo charuteiro com ninguém menos do que Gabriel Lourenço, presidente da Cigar Sommelier Academy, a escola através da qual eu tirei o meu certificado de sommelier internacional de charuto. Então estou ali falando com carteirada junto com o Gabi. E se você curte, né, assim como a gente está fazendo aqui um podcast para adultos, vai lá que o programa com certeza vai agradar você também. Não é apologia ao tabagismo, é ensinando sobre esse hobby para quem já tem interesse, tá? Então a gente não incentiva ninguém a fumar nada, que, assim como aqui a gente não incentiva ninguém a beber também. Se você é menor de idade, pode ouvir o programa, pode dar risada das histórias, mas não pode tomar os Beanie Nights, pode comer os AC Pips. Se não for muito apimentado, você pode comer os AC Pips por sua conta e risco, mas não pode tomar os Beanie Nights. Agora, se você é maior de idade, aí você faz o que você quiser da sua vida com responsabilidade. Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama nós. Quem sabe em breve a gente não bebe junto. E sexta-feira que vem a gente se encontra às 10 horas da manhã pontualmente em mais um episódio do nosso verdadeiro podcast de boteco, o AC Pips e Beanie Nights. Abraço na boca. Tchau, tchau.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.